Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. Aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet, a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet, a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de junho, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Bem, chegamos ao final do mês, né, de junho, parece que está passando muito rápido aí o ano, mas o que a gente deseja é que passe e acabe logo essa pandemia, né, minha gente, de coronavírus, que vem fazendo aí muitas famílias sofrer, passar por situações complicadas, né? Porque, infelizmente, não tem vaga, não tem vaga para todo mundo em hospitais. E até mesmo para quem não está com coronavírus e precisa de uma UTI. Tá difícil, viu, minha gente? Muito difícil mesmo. Estou acompanhando uma situação aí delicada, né? A pessoa precisando de vaga de UTI, tá difícil. Mas eu deixo agradecer aqui doutor Almir Gonçalves e também doutor Eric Ettinger Júnior, né? Que está aí tentando agilizar essa questão. Eu não posso deixar de agradecer aqui os amigos do governo do estado, né, que também estão tentando resolver essa questão. Edmundo Filho, meu querido, um abraço para você, todos aí em Salvador. Bem, o Jornal do Meio-Dia, do dia 30 de junho, está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Seu futuro em movimento, inscrições abertas. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a você, ouvinte da Gabi. O Jornal do Meio-Dia está chegando e você já pode fazer uso desse canal enviando a mensagem de texto para a gente em nosso WhatsApp 98829-1029. Já a gente libera a sua participação no 3675-2000. Começou aqui o Jornal do Meio-Dia, último dia do mês de junho. Já energizando coisas boas para o mês de julho que está chegando, né? Que traga coisas boas, energias positivas sempre e resiliência, que começa já. O Jornal do Meio-Dia está no ar.
Pois é, está no ar, então se prepare para você participar, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá? Fique atento aí para você enviar sua mensagem de texto para o WhatsApp ou até mesmo ligar e falar conosco ao vivo 3675-2000. Beijo para a doutora Joamile, minha amiga querida, ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, minha amiga. Ora aí por nós, né? Joga a energia positiva aí para essa pessoa que está precisando dessa UTI conseguir, tá? O caso é grave, é AVC e a gente precisa mesmo. E claro que Deus abençoe a todas as pessoas que estão precisando de um bom atendimento hospitalar, né, nesse momento. Bem, minha gente, o Jornal do Meio Dia já está no ar, né? Então você vai ficar bem informado a partir de agora com manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Jornal à Tarde, a seguinte manchete: Bahia registra 52 óbitos e 874 curados de Covid-19 nas últimas 24 horas. O estado, infelizmente, já tem 1.800 mortos. Lembrando que são mais de 47 mil pessoas curadas, graças a Deus, porque o número, né, gente, de infectados no geral, né, ultrapassou 60 mil, mas nesse valor, desse número total, nós já temos mais de 47 mil pessoas curadas em todo o estado.
No Jornal Correio da Bahia, videoaulas na rede municipal de Salvador começam nesta terça-feira.
Jornal Tribuna da Bahia, Assemi Neto revela conversas com o governo por anúncio de plano para retomar comércio.
No Jornal Globo, ex-assessor de Flávio Bolsonaro diz à Polícia Federal que pediu demissão da Alerj porque estava cansado.
No caso aí, a Alerj é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Jornal Dia, Brasil tem 727 novas mortes em 24 horas. Infectados passam de 1 milhão e 300. Lembrando que o número de curados também já ultrapassam os 700 mil, né? É um número expressivo em relação ao total de infectados.
No Jornal Extra, Ministério Público do Rio de Janeiro pede ao Supremo Tribunal Federal para devolver investigação de Flávio Bolsonaro à primeira instância.
Folha de São Paulo, Decotelli diz que fica e Bolsonaro chama erros em currículo de inadequações.
No Jornal Estado de São Paulo, motoboys e entregadores organizam greve contra aplicativo no dia 1º.
Ixi Maria, será que é aquele famoso aplicativo? É ele mesmo, né? Complicado. Correio Brasiliense, Covid-19 leva Ibanez Rocha a declarar estado de calamidade no Distrito Federal. Olha a situação lá no estado, né, no Distrito Federal em relação por conta da Covid-19.
O Jornal Valor Econômico traz a seguinte manchete: chineses acham novo vírus que pode gerar pandemia e sugerem medidas de prevenção.
Pois é, eu estava lendo isso ontem, fiquei assustada com essa informação. Falei, meu Deus, de novo, já pensou, surgiu outra pandemia, a gente não aguenta mais não. E aí disse que pode ser um hospedeiro lá no corpo, né? É um negócio delicado, minha gente, né? Então a gente precisa se prevenir sempre. Olha essa questão do uso de máscaras, vai se prolongar, viu? Vá se acostumando, né? E o distanciamento tem que acontecer, tem que continuar, né? E evitar aglomeração. Mas tem gente que adora aglomeração, né? A gente vai trazer a informação do que houve ontem em Itabuna. Pelo amor de Deus, minha gente. O que é isso? Vamos de Jornal Estado de Minas. Celso de Mello é sorteado relator de ação da rede contra foro de Flávio Bolsonaro.
No Jornal do Comércio, OAB diz que a atitude de delegado pode levantar suspeição de inquérito do caso Miguel.
Jornal Diário do Nordeste, dupla armada invade campo de futebol e mata adolescente em bairro de Fortaleza, lá no Ceará. Olha a violência por lá, vou te falar, viu? Perdura, já tem tempo, hein?
E no Jornal Zero Hora, em reunião com Barroso, prefeitos defendem que eleição não ocorra em 2020.
Tem prefeito querendo, achando que vai continuar mamando, né? Ah, me deixe, viu? Me poupe. E nos poupe também. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 17 minutinhos. Ai, ai, coisa, viu? Bem, 12 horas e 17 minutos. Nós vamos iniciar com o nosso noticiário regional. E lembrando que já já você vai poder participar aqui, tá? Falar ao vivo, 3675-2000, fazer sua denúncia, sua reclamação. Ou enviar informações para o WhatsApp, claro. Sempre mensagem escrita, tá certo? Bem, 12 horas e 17 minutos, como eu disse agora há pouco, iniciando aqui o nosso noticiário regional. A gente fala sobre a situação, né, gente, de número de infectados em Itabuna e Ilhéus. Porque Itabuna e Ilhéus tem 2 mil curados da Covid-19, mas o número de infectados sobe para 3.850. Entendam, juntos, os municípios de Itabuna e Ilhéus somam aí 2.006 moradores que conseguiram vencer o número do novo coronavírus, né? Vencer o novo coronavírus. O primeiro município contabiliza, até a segunda, 1.058 curados, né? Que é Itabuna, da Covid-19, desde que os primeiros casos da doença foram confirmados em março. Então, em Itabuna, 1.058 curados. Eu vou até abrir aqui de novo esse boletim, que eu gosto de acompanhar aqui no boletim. Então, em Itabuna tem 1.058 curados. Casos ativos são 1.332, né? Ilhéus, o número de pessoas que venceram o novo coronavírus atingiu 948, conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso eu fico pesquisando, né? Porque a assessoria de comunicação não está me mandando mais boletim. Já perguntei hoje por que eu não posso receber mais o boletim, né? Enfim, o município registra 395 casos ativos em Itabuna. O número de casos ativos chega a 1.332. Então, vamos aqui para Ilhéus passar no boletim que a gente conseguiu pesquisar e encontrar aqui, né? 1.399 casos confirmados, ativos 395. Curados 948 em Ilhéus, 50 pessoas estão na UTI, não tem vaga de UTI, são 50 mesmo, não são 55, tá? A prefeitura, o prefeito Mário Alexandre fez aquela arte toda, né, utilizando aí as cores, né, e o número dele de candidato a prefeito, né, reeleição, 55 leitos de UTI, depois não, vou aumentar ainda para 55, né? Aí agora o secretário de saúde disse, não, são só 50, porque a gente depende lá, não sei de quê, não sei das quantas, de repasse do Ministério da Saúde, pererê, parará. Ah, que blá, 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 né? Que blá, blá, blá. Então, gente, Ilhéus tem 50 UTIs exclusivas para Covid-19. Todos os leitos estão ocupados. Todos! Sem falar dos 56 óbitos que já foram registrados, né? Essa é a realidade em Ilhéus. Triste realidade. Itabuna, né, dos 2.457 casos confirmados, já são 1.058 curados. Tem 21 pessoas em leitos de UTI exclusivos, né, para Covid-19, mas ainda existem dois leitos disponíveis, incluindo leitos pediátricos. O número de óbitos lá é alto? É, 67. Né? Mas lá ainda sempre tem vaga de UTI para casos aí de coronavírus, né? Porque você sabe, as UTIs foram divididas, alas separadas. Existem as UTIs para os casos exclusivos de Covid-19 e as UTIs para os outros casos de outras doenças, né? Então, eu fico assim, sabe, observando as coisas em Ilhéus. Ai, ai. O número de casos e mortes, né, em Ilhéus subiu. Tanto em Ilhéus como em Itabuna subiu, né? Nos dois municípios aí. Em Ilhéus, a quantidade de casos subiu para 1.399, como eu disse, e os óbitos saíram de 54 para 56. Em Ilhéus, não eram registrados mortes pela Covid-19 desde a quarta-feira, dia 24, no boletim do município, que deixou de anotar, pelo menos ontem, 28, morte ocorrida no dia 26, né? E que constou no boletim no domingo da SESAB. Em Itabuna, o número de óbitos subiu de 66 para 67, como eu disse agora há pouco. 13 vítimas morreram em domicílio, infelizmente. Então, os dados, as coisas têm que ser reais. E eu acho que a Prefeitura de Ilhéus está, e a própria Secretaria de Saúde está precisando incentivar mais as pessoas a se cuidarem melhor, né? Evitar as aglomerações. O prefeito se curou rápido, né? Tempo recorde. Parabéns, graças a Deus, né? Deus abençoe, dê muita saúde ao senhor, Marão. Inclusive, o senhor já está feliz aí, curado, que agora a inauguração da ponte sai, né? Agora pode sair. O vice-prefeito não podia antes ir lá inaugurar, né? Mas Ai, Deus, é coisa, viu, minha gente? Deixa eu dar uma passada aqui no boletim do boletim epidemiológico do município de Uruçuca. Quem envia, tá? A assessoria de comunicação envia todo dia. Casos confirmados do início da pandemia até então, 243. Mas, desse total, gente, já são 195 curados. Então, um número bem expressivo de curados em Uruçuca, né? Lá foram registram 15 óbitos. Não tem aumentado de óbitos até então. Então, ao ponto que a gente receber aqui mais boletim, a gente vai divulgar, tá? Ai, ai, viu, Suzy? Ai, ai, é coisa, minha gente. São 12 horas e 23 minutos. Olha, infelizmente, né, essa pandemia, esse Covid-19 vem fazendo vítimas, né? A técnica de enfermagem de 35 anos morreu de Covid-19 aqui no Hospital do Sul da Bahia, não é isso, Suzy?
Pois é, gente, uma técnica de enfermagem de 35 anos morreu no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, aqui no Sul da Bahia, após ser diagnosticada com a Covid-19. Ela atuava em um hospital em Camacã, município da mesma região. A morte de Márcia de Araújo Santos ocorreu no domingo e, segundo a Secretaria de Saúde lá da cidade de Camacã, a mulher foi internada no dia 13 de junho na Fundação Hospitalar Mata Atlântica, onde ela trabalhava. Com o agravamento do quadro de saúde, a Márcia precisou ser transferida no dia posterior ao internamento, em 14 de junho, para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde acabou indo a óbito no domingo. A secretaria informou ainda que ela não tinha nenhuma comorbidade. Não há informações sobre o enterro dela, mas conforme o boletim divulgado na segunda-feira, ontem, dia 29, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a cidade de Camacã já tem mais de 290 casos da doença. Ilhéus já registra mais de 1.251 casos.
Pois é, né? Que situação. Essa situação envolvendo essa moça jovem, né? Muito jovem. Acabei de divulgar o boletim de Uruçuca, mas caso a gente consiga mais algum boletim, a gente vai divulgar aqui. Gente, olha só que coisa absurda. Operação interrompeu um paredão que reunia 100 pessoas em Itabuna. Como assim, Suzy? Paredão com 100 pessoas em Itabuna? Você explica isso pra nós?
É o cúmulo da ignorância, viu? A equipe de fiscalização lá do município de Itabuna precisou intervir na noite desse domingo para dispersar uma festa realizada em um bar ao som de paredão. Cerca de 100 pessoas estavam aglomeradas no local. A patrulha do som, que é formada por fiscais da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Guarda Municipal e Polícia Militar, receberam uma denúncia sobre essa festa com um paredão de som na praça do bairro Lomanto. De acordo aí com a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo de Itabuna, o dono do bar fechou o estabelecimento antes da fiscalização chegar. Mas vai ser notificado. O dono do paredão desligou o som e foi embora do local. Além disso, os fiscais também pediram para que as pessoas voltassem para casa. Tanto o dono do bar quanto as pessoas que participaram da festa desrespeitaram o decreto municipal que proíbe qualquer tipo de festa ou evento em áreas públicas. A denúncia de bares abertos e aglomerações para quem mora na cidade de Itabuna podem ser feitas pelo número 156 ou pelo 739-8853-7949.
Vamos repetir esses números, Sus, que é importante para as pessoas fazerem essas denúncias, né?
Vale lembrar que esse número é para a cidade de Itabuna.
Exato.
É o 98853-7949, 98853-7949 ou 156.
Exato, né? Outro dia eu estava conversando com um jornalista da comunicação da Prefeitura de Itabuna, eu falando, né, esse número 156, né? É um número mesmo para as denúncias, né? Ela pode ligar, pode divulgar, né? Porque tem ocorrido muitas aglomerações. E a gente tem uma audiência muito boa em Itabuna, graças a Deus. Uma audiência muito grande, inclusive. Então, anotem aí, tá? Esse 156 para fazer denúncias. A gente não pode aceitar. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente não pode aceitar ver essa aglomeração e não fazer nada, tá? Tem que fazer alguma coisa. Tem que denunciar. Não dá. Em relação a Ilhéus, outros municípios, sempre busque aí os números e façam as suas denúncias e reclamações. Por falar nisso, vamos liberar a participação do ouvinte para ele fazer a denúncia e a reclamação dele aqui no Jornal do Meio Dia.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você já pode ligar 3675-2000 ou falar pelo WhatsApp com mensagem. Você manda mensagem escrita, né? 988-29-1029. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp?
Bom, a primeira mensagem que chega pra gente, Kátia. Boa tarde, Kátia e Suzy. Olha, faz um apelo aí para que o poder público possa vir dar uma olhadinha aqui na estrada que vem pro Sol e Mar. Tem muitos buracos na pista. As árvores estão precisando urgente de poda. À noite fica muito difícil o acesso por conta da escuridão. Então aqui estamos abandonados. Desde já agradeço. É a Lu de Freitas que manda essa mensagem pra gente falando sobre a situação lá na estrada que vai pro Sol e Mar.
Horrível, né? Não é de agora que o pessoal de lá vem reclamando, né? É, falando das más condições dessas estradas, né? Dessa área aí que vai pro Sol e Mar. Mas a prefeitura de Ilhéus não está preocupada, não, moço. Diz que a prioridade é só a ponte, né? Tanto que o prefeito aí já está numa felicidade danada, vai poder inaugurar a ponte. O negócio em Ilhéus é tudo a ponte. Obra do governo do estado, né? Vale lembrar. É, quem está de parabéns é o Rui Costa. Temos um ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Suzy Luiz.
Boa tarde.
E ao Jornal do Meio Dia, toda essa equipe maravilhosa da BFM.
Quem fala?
Ratinho Menezes.
Ah, Ratinho de Ilhéus. Pois não, Ratinho.
Minha amiga, é uma bronca que eu tenho a fazer. Foi um auxílio aprovado em Brasília, em pró da nossa cultura, né? É, por essa pandemia que vem acontecendo no nosso Brasil, que vem afetando nós artistas, né? Então, tem pessoas querendo agora fazer política em cima desse auxílio, entendeu? E não é, e essas coisas não podem acontecer. Como agora mesmo, o sindicato aí, né, que é a qual eu resgatei o sindicato dos músicos, estão fazendo política dizendo que agora é para a criança, entendeu? Que o para a criança, na verdade, foi toda a força sindical que fez o projeto para que todos os músicos de toda a região fossem beneficiados. Eu espero que a Secretaria de Cultura aqui de Ilhéus não venha querer fazer política. Eu acho difícil os músicos receberem esse benefício. Em conversação com o presidente do Sindicato dos Músicos do Estado da Bahia, a qual eu participo agora como diretor, me citou e disse: Ratinho, Ilhéus vai receber a verba. Agora, cabe a vocês fiscalizar e não deixar para que façam benefício político. Entende? E o que é que acontece? Ele pediu que a gente fiscalizasse e se houver alguma propaganda política pela parte do grupo do prefeito, a gente vai para cima do Ministério Público. Os músicos de Ilhéus sabem a minha luta com esse povo, que não é de agora, né? Eu venho constantemente batalhando pelos artistas de Ilhéus. Claro que o sindicato aí, e um vereador que fez política para ganhar a eleição em cima de mim do sindicato, né? Os vans, buscando pessoas em casa, que ficou a sede, né? Então aí ganharam a eleição. Falando até do meu deputado Igor Canário, que é meu amigo, meu padrinho, dizendo que o Canário votou contra a reforma administrativa dos aposentados. Mas Igor Canário foi o primeiro a votar, minha amiga Suzy Luiz, minha amiga Kátia Gomes, a favor para que esse auxílio fosse aprovado para beneficiar todos os artistas.
Entendi. Então vamos aguardar aí, né, que os artistas realmente sejam beneficiados, né, Ratinho Menezes?
Isso.
Tá bom, meu filho.
Aproveitando a deixa, quero mandar um abraço para todos os ouvintes da WFM, parabenizar a Gabriela, que inclusive faz aniversário, um dia do orgulho gay. Se o mundo é gay, ele é cor de rosa. Se os homens desejam Gabriela, é porque Gabriela é charmosa. E aproveitando também, mandando um abraço para o Crete Suzy, que está nos ouvindo nesse momento lá em Salvador. Léo Crete e todos os artistas de Salvador, Dário das Aveiras, Tony Matéria, a qual eu tenho contato, Zé Honório. Mandar um abraço também para o Dário Pelo, né, e a toda a comunidade do Gueto de Ilhéus, que conhece a luta de Ratinho.
Tá certo,
e que
Ratinho.
Escuta essa rádio de livre audiência na nossa cidade.
Beijão.
Eu sou Ratinho aqui em qualquer lugar.
Beijão pra você, Ratinho. Figura Ratinho, né? Mas tá aí, ele tá sempre em defesa, né, dos artistas, né, locais. Isso é importante, né? Cada um tentando ajudar aí as pessoas, né? É bom pra todo mundo. 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações. Claro, sempre abrindo mais espaço aí para a participação do nosso ouvinte.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou, estamos de volta. O Psyll Restaurante agora faz delivery, preços especiais e combos imperdíveis, pratos completos e individuais, entrega grátis para a Zona Sul. Breve voltaremos a funcionar em novo endereço, Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyll. Fone Zap 99945-2937.
Fazer faxina à toa, limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Avisa que chegou! Agora a Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
A Central das Frutas está funcionando normalmente, das 7 da manhã às 5 da tarde, com as mais variadas frutas, legumes, água mineral 20 litros, ovos, farinha, castanha, laticínios e aquela carne do sol de Tororó. Agora, com álcool gel, direto da fábrica, por apenas R$ 9,99. Diz que entrega a combinar com mototaxista. 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
O laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988590369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Mãos limpas salvam vidas. Sim, uma boa higienização das mãos faz toda a diferença contra a contaminação. Vamos juntos limpar Ilhéus do coronavírus, doando sabonetes e álcool em gel para as comunidades carentes da cidade. Não importa a quantidade, o que importa é a sua solidariedade. Ponto de arrecadação na Dedal Cat Dog, localizada na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Uma realização da Gabriela FM com a parceria das Drogarias Velanes, Esmaltes Novo Toque, Avatim, Ilhéus Eventos e Baratinho Ilhéus.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Mais música e mais emoção no seu coração. Fique sempre com a melhor. Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, este é o ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. Eu acabo de receber aqui essas informações, deixa eu divulgar logo para vocês, faz parte do noticiário regional. Itabuna, né, o prefeito Fernando Gomes já está se preparando aí para poder realmente reabrir, né, o comércio de Itabuna, e eu vou trazer as informações aqui para vocês, que o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, declarou que vai publicar um decreto reabrindo o comércio da cidade e reabrindo o comércio da cidade por parte, né? Amanhã, na quarta-feira, ele disse o seguinte: vamos publicar o decreto ainda hoje à tarde para reabrir o comércio. Vamos seguir o plano elaborado pelas universidades e seguindo todos os protocolos. O comércio vai funcionar das 9 da manhã até as 4 da tarde. E o transporte coletivo vai rodar das 8 da manhã às 5:30 da tarde, né? Ou seja, para levar o pessoal que vai começar a trabalhar às 9, né? E o pessoal que sai às 4 da tarde, então vai ter transporte coletivo, é o que informa aí o prefeito Fernando Gomes, né? E ontem eu até conversei com o secretário de saúde, Juvenal Mainá, estava conversando com ele sobre uma outra questão, aí ele até falou que estava nessa videoconferência, né? Sobre essa questão de reabertura do comércio, porque realmente teve uma reunião virtual que debateu protocolos e recomendações para a abertura segura do comércio aí de Itabuna, né? Então, durante essa reunião remota, né, via internet, representantes de instituições parceiras ligadas às universidades estadual e federal do sul da Bahia apresentaram ao prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, e à equipe de governo os protocolos e as recomendações técnicas a serem seguidas pelo município ao optar pela abertura segura de estabelecimentos do comércio, da indústria e do serviço da cidade. Então, o plano de contingência da Covid-19, em paralelo aos protocolos técnicos, contempla a análise científica do atual índice de isolamento das pessoas da cidade, que está em 38% do ritmo de contaminação, que está em 1,28 e precisa ser trazida para baixo de 1, além de outros parâmetros que necessitam ser monitorados e divulgados diariamente. Os dados foram apresentados pela equipe técnica da UESC e UFSB, que apontaram aí a necessidade de envolvimento de todos os segmentos representados para o acompanhamento de uma possível abertura do comércio. Então, a gente vai acompanhar aí, né, essa questão. Obviamente, muitos representantes aí de instituições e do governo, né? Vou resumir aqui, participaram dessa reunião remota, representantes das instituições. UFSB, UESC, AMURC, ACI, CDL, Sindicom, SEBRAE, Câmara de Vereadores e SESTRAN, além de Prefeitura, Shopping Jequitibá, né, lá de Itabuna. Então, a gente deve ter, a partir de amanhã, vão surgir mais novidades sobre isso, né? Então, o transporte coletivo lá vai começar a rodar, de 8 da manhã às 5:30 da tarde. Em Ilhéus, o povo pergunta a todo momento sobre o transporte público, né? E aí, eu estava vendo a entrevista do Gilson Nascimento, né, que é da Sutran, em Ilhéus, falando sobre o retorno aí de parte da frota, né, para atender os trabalhadores dessas empresas que estão aí trabalhando sempre, né, já estão funcionando. E parece que também a fase branca, né, parece que vai começar amanhã em Ilhéus, do comércio, né. E aí um funcionário de uma empresa passou aqui que está faltando eles receberem dinheiro, né, a parte aí do dinheiro que eles recebem, das empresas, porque as empresas fizeram acordo aí com o governo. Falta, no caso da São Miguel, ticket de férias em atraso, desde o dia 20, nenhuma satisfação. Olha, o negócio está delicado. Então, a partir de amanhã, se começar a rodar oficialmente, né, a prefeitura dizer aqui também, a gente vai trazer para vocês aqui no Jornal do Meio Dia, viu? Para o povo aí de Ilhéus, em relação a esse transporte coletivo em Ilhéus, que é uma situação delicada. 12 horas e 42 minutos, mandar um abraço para um amigo que está sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia, né, Abel Pires? Um abraço para o meu amigo Abel Pires, que está sintonizado no Jornal do Meio Dia. Ele diz que é a melhor hora. Ô, Abel, obrigada, viu? Um beijão para você. Temos um ouvinte na linha, né? Vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde. Falo com quem?
Com Kátia e Suzy.
Boa, Kátia. Boa tarde para você, para Suzy.
Boa tarde.
Aqui é Sandra, né? A moradora do alto da Rua do Cano.
Uhum.
Porque aqui na Rua do Cano, aqui na Quinta Travessa, tem um posto no fundo da minha casa. E tá um risco. Eu até mandei foto pelo WhatsApp aí para vocês verem. E a gente tá pedindo, né, socorro, que alguém venha ver essa situação da gente aqui no alto da Rua do Cano, na Quinta Travessa. O poste está na beira do barranco, o barranco está cedendo. E a gente está correndo risco, é tanto que a casa está fechada no momento que a gente não quer nem morar no lugar. Aí fica complicado. A gente já tiramos foto, já publicamos. E a gente pede que a autoridade venha ver, antes que eles venham ver a situação que a gente está vivendo aqui no alto da Rua do Cano.
Alto da Rua do Cano, né, amiga?
É, o alto da Rua do Cano.
Tá bom, então. Obrigada, viu, por sua participação.
Tá bom, muito obrigada.
O prefeitura, o pessoal aí do alto da Rua do Cano tá precisando, né, de assistência, né?
Pois é, mais um ouvinte aqui mandou mensagem falando sobre isso, né? Mas a Cláudia,
Suzy,
a Cláudia Barreto, sim.
Você acha que eles vão lá? Se a prioridade é a ponte, né? O prefeito só pensa na ponte agora.
Pois é, ele disse que os 5 números, né? Já tentou ligar para os 5 números e não atende. Não consigo falar com ninguém. Teve um desabamento no barranco, tem um poste que está colocando a vida do povo em risco. Fica no alto da Rua do Cano, o barranco descendo. E tem mais mensagem falando sobre isso, né? Suzy, se puder falar aí no Jornal do Meio Dia, você e Kátia, a gente está ligando desde ontem para a Defesa Civil. Todos os 5 números que tem da Defesa Civil de Ilhéus, nenhum atende. Nós fomos até o anexo da Prefeitura, onde funciona a Defesa Civil, e disseram que o chefe está afastado por ser pré-candidato a vereador. E não tem ninguém para atender. Uma marquise do Bar da Selma, embaixo do restaurante, caiu aqui no Banco da Vitória, né? Então, o ouvinte diz que está colocando em risco a vida de algumas pessoas por lá também, aqui no Banco da Vitória. A marquise de um bar, o Bar da Selma, caiu aqui no Banco da Vitória.
Ai, ai, viu? Tá complicado, é muita coisa, minha gente. O que tem mais de mensagem?
Bom, aqui é o ouvinte. Boa tarde, Kátia e Suzy. Meu nome é Zane, eu moro no Malhado. Hoje venho fazer uma reclamação sobre o posto de saúde Sara Kubitschek. Eu fui levar o meu filho pela segunda vez para tentar dar a vacina da gripe nele. Peguei a senha, sentei, quando não tinha mais graça, depois de pouco mais de 30 minutos, a enfermeira falou que não está tendo a vacina de gripe e nem a vacina penta. Eu acho que é assim que ela coloca aqui, né?
Deve ser a pentavalente.
Ela disse que o vizinho também foi até lá para poder tirar a glicemia e teve que pagar para tirar a glicemia na farmácia, porque lá no posto de saúde não tem. Ela diz, agora vou tentar a sorte no CESP para ver se consigo vacinar o meu filho. Tá difícil a saúde em Ilhéus, viu? É o que ela diz na mensagem.
E ela é de qual bairro?
Malhado.
A situação lá, então, no posto tá delicada, né? Mas é aquela coisa, né? Os postos de saúde de Ilhéus estão lindos, maravilhosos na propaganda da prefeitura. 12 horas e 46 minutos. Dá tempo de você ligar e falar conosco ao vivo. 3675-2000. Tem mais mensagem aí?
Tem muitas ouvintes
perguntando aí sobre medicação, né, do prefeito aí, que se recuperou rápido.
O pessoal tá perguntando aqui. Kátia e Suzy, pergunta aí qual é o nome do remédio que o prefeito tomou para a Covid-19, já que ele se curou em tempo recorde. Assim ele pode ajudar muita gente a se recuperar também.
Fala igual a Kátia Gomes, pô. Olha, me deixe, amiga. Eu também quero saber, é bom, né? Eu acho assim, se o presidente foi obrigado a mostrar o exame, né? Se ele tava ou não tava, é bom o prefeito também mostrar o dele. e também tô curada, eu usei tal medicamento. Eu acho que ajuda mesmo a população, né? É bom, porque é um negócio complicado aí, né? Tem tanta gente politizando medicamento. Vamos ajudar mais o povo, olha, vamos, eu acho que tem que usar isso e aquilo, né? Cada caso é um caso, os médicos é que podem administrar aí os medicamentos. Tem ouvinte na linha? Tenho vontade de falar tanta coisa, mas a gente segura a onda, né? Oi, boa tarde, quem fala? De onde?
Boa tarde, meninas. Ailton aqui do bairro São Miguel, mais uma vez.
Tudo bem, Ailton?
Tudo bem, vamos dizer assim, fazer se melhora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês duas e também parabenizar por esse trabalho que vocês têm prestado à comunidade de Ilhéus. Uhum. Queridas, eu tenho uma coisa para dizer a vocês, referente aqui ao nosso bairro, São Miguel. Uhum. Parece que esse bairro não é do município de Ilhéus, não é possível isso. Uhum. O que nós passamos aqui chega a ser caso criminal. Com uhum. essa chuva... fica impossibilitado as pessoas transitar pela rua, as pessoas que precisam trabalhar, as pessoas que precisam sair para comprar alguma coisa no mercado, na mercearia, porque fica tudo enlameado. São crateras que tem na rua. A rua principal, que é asfaltada, a água alaga. A água que vem da chuva fica alagada, não tem para onde correr. As ruas transversais, é impossibilitado das pessoas passarem de tanta lama, de tanta água empoçada, as crateras, matagal de um lado, do outro. E o poder público, quando eu falo poder público, estou me referindo a prefeito e vereadores. Ninguém faz nada, ninguém aparece aqui. O vereador que aparece aqui é só para beneficiar os cabos eleitorais dele. Não dá um tchauzinho para a população. Enquanto isso, o bairro está aqui totalmente abandonado. A passarela está desabando. Pedaços caindo dentro do rio. A minha sobrinha mesmo uma vez caiu no buraco que tinha na passarela. Eles vieram aqui, fizeram a massa de cimento e tampou o buraco. Mas não trazem um engenheiro para analisar a obra, para analisar como é que está a situação da ponte e o que tem que fazer. Os espigões que contêm o avanço da maré, desde o dia que foi construído, nunca houve uma manutenção nesses espigões. Os espigões estão todos já quase pela metade. E ninguém, nem prefeito, nem vereador, nem secretário, aparece no São Miguel para fazer cumprir, fazer jus a posição que ocupa no município. Não é vir aqui trazer uma caixa de cerveja para o cabo eleitoral dele, não. Não é vir aqui trazer uma bola de futebol para os sobrinhos ou os parentes dos cabos eleitorais dele, não. É vir aqui parar para olhar como é que está o bairro, ver o que é que tem que fazer. O bairro está totalmente abandonado. Está impossível tolerar esse prefeito e essa Câmara de Vereadores. Eu estive olhando as contas do município e eu quero deixar registrado aqui para os nossos ouvintes, quer dizer, para os seus ouvintes, que não precisa ninguém ser do poder público para saber o que acontece no município. Basta pegar o seu computador, o seu smartphone, entra na página do Google, bota lá Tribunal de Contas do município, dos municípios da Bahia, e veja as prestações de contas que a nossa Câmara faz, que a nossa Prefeitura faz, vai ver que é um absurdo as prestações de contas desse município. Ilhéus tem uma usina asfáltica, é do município. A usina asfáltica é de Ilhéus, hoje é administrada pela empresa CTA. Meninas, vocês precisam ver o valor absurdo que a CTA ganha da Prefeitura para administrar a nossa usina asfáltica. E esses dias eles estavam asfaltando ruas da Cidade Nova, aquela rua da Calci, que já era calçada, gastando asfalto com lugares que não tem tanta necessidade como São Miguel tem. É impossível a gente ficar vendo essas coisas e tolerar, ficar calado. Uhum. Às vezes até a gente quer se omitir a isso, mas diante de tantas circunstâncias negativas desse governo, a gente tem que gastar o tempo da gente e ocupar o de vocês também para fazer essas denúncias. Uhum. Porque não é possível, o mais difícil já os tem, que é a usina asfáltica. E o asfalto está sendo gastado na Avenida Bahia, na Cidade Nova, na Cofi, em outros lugares mais aí. A gente passa pelos bairros da cidade de Ilhéus e vê lá a placa, prefeitura trabalhando em tal lugar, prefeitura fez isso em tal lugar. Só não tem nada feito no São Miguel, como é que a gente pode suportar uma coisa dessas? E aí, usando agora a palavra de vocês, Não é em outra cidade, não. É aqui no São Miguel, na cidade de Ilhéus. E o prefeito, como sempre, fica na aba da saia do governador Rui Costa, se apresentando na ponte, se apresentando no Costa do Cacau. Tudo que veio do governo do estado. Enquanto isso, o prefeito fica se achando no direito ainda de se recandidatar, achando que nós somos leigos. Uma Câmara de Vereadores, de 19 vereadores, que ninguém sabe o que, é que esses caras fazem. Fica difícil desse jeito. Me desculpe aqui o ímpeto da minha indignação.
Não, fica
me desculpe aqui as palavras ríspidas, mas eu não tenho como pintar as palavras com cores de arco-íris para agradar quem não tem que ser agradado. Já passou do tempo do São Miguel ser mais visto como um bairro de Ilhéus. E a prefeitura não faz nada, a Câmara de Vereadores não faz nada, os secretários não faz nada e o povo do São Miguel, o povo de bem do São Miguel, quero registrar aqui, não é o povo que fica recebendo coisinhas de vereador para ficar lá, não. São as pessoas que realmente sofrem aqui no bairro São Miguel. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez por me ouvir, mais uma vez por abrir o espaço de vocês para as nossas reclamações e mais uma vez quero parabenizar por esse belo trabalho que vocês duas fazem.
Ok, meu amigo. Obrigada a você pela participação, obrigada aí por acompanhar sempre o Jornal do Meio Dia. E eu entendo perfeitamente a sua indignação, nós entendemos, e esses microfones estão abertos aqui para dar vez e voz à população, né? Isso que você falou, né? E as pessoas já estão atentas, né? Sabem que o governo municipal em Ilhéus não é um governo atuante. As grandes obras que existem em Ilhéus, realmente todo mundo sabe, veio do governo do estado, o senhor governador Rui Costa fazendo a parte dele. Né? E quando ele fala que onde precisa de asfalto ninguém lembra, né? E que vão asfaltar onde já tem calçamento e tal, eu também não entendo, sabe? Porque eu acho que quem necessita, que deveria estar sendo atendido nesse momento, né? Bairros como, é o São Miguel, não é isso? O bairro dele, isso que ele falou?
São Miguel.
São Miguel, né? Aí tem o condomínio Sol e Mar e outras áreas. O pessoal do Nossa Senhora da Vitória sempre reclama muito também. Eu também não entendo o porquê que o prefeito de Ilhéus não se preocupa, né? Em botar seus secretários para verificar aí a situação de cada bairro e ajudar esses bairros, tá? É uma situação, assim, delicada, triste. Eu me faço muitos questionamentos. Muitos. É triste você ver as coisas, né, e ficar calado. Não dá para ficar calado. O povo tem que botar a boca no trombone mesmo. Né? Senhores políticos, se liguem. O poder emana do povo. E o povo está atento. E não está aceitando mais, né, certas coisas, não. O povo não aguenta mais, tá? Fica aí a dica. Fica a dica. São 12 horas e 54 minutos. Vamos agilizar aqui, porque pontualmente, 1 da tarde, hoje vamos ter que finalizar o Jornal do Meio-Dia. Mas eu recebi aqui do ouvinte, ele pediu, fala aí, Kátia Gomes. É uma matéria que saiu no blog do Guzmão. A gente tem que dar o crédito aqui, né? O jornalista aí que faz boas reportagens. E na matéria diz o seguinte, o advogado Mesac Soares fez uma petição à Justiça Eleitoral para que obrigue o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre Marão, que torne público o resultado do exame que confirmou a contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com o advogado e militante político, ele acredita que o Mário teria, entre aspas, inventado de ter contraído o vírus para aplicar um, entre aspas, estelionato eleitoral na população de Ilhéus com o objetivo de reduzir a sua impopularidade. Mesac cita as diversas aparições que o prefeito fez completamente, entre aspas, normal, sem máscara e até mesmo acompanhado de outras pessoas. Para o advogado Mário, para o advogado Mesac, o Mário utilizou de uma manobra de marketing, entre aspas, e acredita que utilizar-se de uma doença tão séria para se promover politicamente chega a ser, entre aspas, asqueroso. O Mesac argumenta que a divulgação do resultado do exame não vai trazer nenhum constrangimento ao prefeito, já que o mesmo veio a público anunciar a sua contaminação. Anteriormente, apenas utilizando as redes sociais, o advogado Mesac tinha exigido que Mário Alexandre apresentasse o resultado do exame. O prefeito não fez qualquer menção sobre o assunto. Isso aqui me lembra, né, as exigências que muitas pessoas fizeram em relação ao presidente, né, Jair Bolsonaro, que ele apresentasse o exame informando que ele não tinha se contaminado, né? Então, tá aí, né, esse advogado questionando aí o exame, né, que confirma a contaminação de Maria Alexandre por Covid-19. Enfim, vamos aguardar mais informações sobre isso, né? Mas o povo tá na bronca, né? 12 horas e 56 minutos. Vamos ao noticiário estadual, porque temos mais informações sobre essa questão de transporte intermunicipal. Mais de 80% das cidades baianas ficam sem transporte intermunicipal, né, Suzy?
Pois é, o transporte intermunicipal vai ser suspenso em mais 41 municípios baianos a partir de amanhã, quarta-feira, dia 1º, por causa do avanço do novo coronavírus. A suspensão dessa vez afeta as localidades de várias regiões, a exemplo de Itajimirim, Canavieiras e Firmino Alves. A decisão publicada em decreto no Diário Oficial do Estado desta terça tem o objetivo de conter o avanço do coronavírus na população baiana. A doença já foi registrada em 385 dos 417 municípios baianos. O decreto de hoje suspende o transporte intermunicipal em 345 cidades. Então ficam proibidas nesses municípios a circulação, a saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. Também continuam suspensas, até o dia 6 de julho, na verdade, a circulação, a saída e a chegada de ônibus interestaduais no território baiano. O decreto ainda autoriza a retomada do transporte intermunicipal em Biritinga, Boa Nova, Catolândia, Mirante, Piatã e Várzea da Roça, cidades com 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19.
Tá aí, né, gente? 80%, né, das cidades baianas, meu Deus, mais da maioria, né? Imagine, chegando perto dos 100%. A gente precisa vencer o Covid-19. Pra gente vencer, a gente tem que manter o distanciamento social, usar máscara, né? Fazer isolamento social em alguns casos, evitar aglomeração. A gente precisa vencer para que tudo comece a voltar ao normal aos poucos, né? Comércio possa voltar, as pessoas não, para que não continue perdendo seus empregos. A gente precisa vencer o Covid-19 e juntos podemos fazer isso, viu, minha gente? 12 horas e 59 minutinhos. Dá uma passadinha rápida aí no WhatsApp, porque a gente vai finalizar já já o Jornal do Meio-Dia.
Bom, muita gente mandando aqui mensagem pra gente falando sobre as aglomerações, né? Uma reclamação anônima, Kátia e Suzy, no distrito de Castelo Novo. É uma falta de respeito. Rolando festa por lá direto, bares abertos, sem nenhuma proteção, as pessoas sem usar máscara, aglomeração mesmo. Não estão respeitando a quarentena aqui em Castelo Novo. É o que diz a mensagem. E o mesmo questionamento vem do ouvinte de Sambaituba. Diz que na praça lá de Sambaituba, chamada Praça Dona Faustina, diz que fizeram até fogueira por lá. Muita gente aí aglomerada, mais de 50 pessoas nessa fogueira, bombas também. Então a gente precisa de uma fiscalização maior, é o que diz aqui o nosso ouvinte de Sambaituba.
Olha, o pessoal de Sambaituba sempre tem pedido aqui nesse programa, né, a ajuda, né, com essas questões aí de aglomeração. Então, é o que eu sempre digo, a prefeitura tem que fiscalizar, né? Cada um tem que fazer a sua parte, a prefeitura fiscalizar. O Estado, o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, já disse que podem pedir, sim, a ajuda da Polícia Militar para resolver essas questões, né? Enfim. Bem, vamos para a nossa última notícia hoje, o Jornal do Meio-Dia, Noticiário Nacional, com uma boa notícia, tá? Para quem está recebendo auxílio emergencial. É que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, confirmou na manhã de hoje que o governo federal vai prorrogar o auxílio emergencial em mais duas parcelas de R$ 600 cada. O anúncio oficial deve ser feito em cerimônia no Palácio do Planalto, prevista para hoje às 16h, com a presença do chefe da equipe econômica, né, o Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro. O montante de cada nova parcela é o mesmo pago pelo governo nas três parcelas iniciais do benefício, né, que quem conseguiu receber desde a primeira já está na terceira agora, parcela. Então, por esse motivo, não será preciso aprovar uma nova lei no Congresso, bastará um decreto presidencial prorrogando. Olha só, graças a Deus, para agilizar isso aí. Cada nova parcela terá impacto de 50 bilhões de reais nas contas públicas. Pelos cálculos do Tesouro, as duas juntas elevarão o déficit público de 2020 em 1,5 ponto percentual para 11,5% do PIB. A prorrogação do auxílio, apelidado de Corona Voucher, em duas parcelas de R$ 600, vai ao encontro do que defendia o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Bolsonaro chegou a anunciar que prorrogaria o benefício em três parcelas decrescente, né? 500, 400 e 300 mas acabou desistindo após a resistência do Maia e outros parlamentares. E aí o presidente vai anunciar oficialmente aí mais duas parcelas de R$600. Tem muita gente precisando, né? E que o país não se quebre, né, gente? A gente precisa se ajudar aí para que as coisas comecem a voltar aos poucos, né? Enfim, todos unidos em prol de um benefício para todos, né? As coisas começarem a andar aí e voltar ao normal, para que dê tudo certo, né? Para a economia possa girar, né? Que diminua e que zere aí esse número de pessoas infectadas com o coronavírus. Bem, minha gente, resolver sair, se vai sair de casa, use máscara, use óculos. Se não precisa, fique em casa, tá? Deixa só quem vai trabalhar mesmo. Se cuidem o máximo, tá bom? A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de junho, fica por aqui. E foi um oferecimento da Rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. A todos uma belíssima tarde de paz e tranquilidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa tarde, Suzy. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Lembrando que assim que a gargantinha de Coutinho tiver bem mesmo, zero bala, e volta ao ar aqui trazendo mais informações, sempre informações do setor policial para vocês ou alguma notícia que surge aí de última hora. O Coutinho sempre está atento. Ele está se recuperando dessa gripe e vai ficar bem, viu, minha gente? Logo, logo estará de volta. Abraço, Coutinho. Abraço para Carmen também. Suzy, um abraço. Até amanhã.
Ok, Kátia. Um abraço para você. Melhoras para o Coutinho Neto, viu? Se cuida direitinho, Coutinho. Tá chegando o Pagode Brasil, gente. O melhor do pagode romântico. Logo após o intervalo.
Aqui você... Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.